passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira, tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos ao teu nome. Senhor, que privilégio estar nesse culto. Que privilégio abrir a nossa boca para falar contigo. Que privilégio vamos ter em receber da tua palavra louvores que trabalham na nossa alma. Louvores que muitas vezes trazem para nós respostas aos nossos questionamentos, louvores que mostram para nós o quanto tu nos amas. Senhor, que nós neste culto estejamos atentos a cada detalhe, que nós possamos nesse culto falar para ti como Jacó: só saio daqui depois de ser abençoado. Age em nós, opera em nós o teu querer. Que a tua graça seja derramada de forma gloriosa e que todos nós, ao terminarmos o culto, possamos dizer: eu tenho certeza que Deus me abençoou nesse culto. Muito obrigado, Senhor. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Ei,
Carvalhais, Faraó ou Deus? Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
A mensagem hoje, vamos baseá-la no texto do profeta Ezequiel, capítulo 3, no verso 22, verso 23, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações.
Pois é, nesta data muito especial, né? Já está começando, muita gente já mandando mensagem para você que está aniversariando hoje e a melodia também, né, Débora Lira?
Ah, é, queremos fazer parte dessa festa, queremos comemorar com os nossos lindos e lindas neste dia tão especial. Nós da Igreja Cristo em Casa estamos muito felizes por termos o privilégio de, nesta noite de domingo, te parabenizar por mais um ano de vida. Parabéns, tá bom? Que Deus te abençoe com sua infinita bondade e te acrescente muitos, muitos anos de vida com saúde e paz. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro. Márcia Cristina da Costa, parabéns. Robson de Carvalho Freitas, Bruno Jaguiar, Solange Steller Venâncio, a Renata Viana de Souza Tomás faz aniversário, a Sebastiana toda feliz, Custódio da Silva Batista, completando mais uma primavera, Rita de Cássia Custódio, Petrônio Pereira Alves e Geni Josefina de Souza, Odílio de Lima e Silva Filho também faz aniversário hoje. E para os aniversariantes, tem o Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Parabéns!
Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor.
Nah.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante. Dentro da palavra, nós aprendemos que Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco no monte, Deus fala conosco contemplando a natureza, Deus fala conosco no santuário, mas Deus também fala conosco no vale. E muitas vezes é o próprio Senhor que nos leva ao vale e ali Ele vai estar falando no profundo do nosso ser. E aconteceu isso com o profeta Ezequiel. E eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no capítulo 32, no verso 22 e 23, onde o Senhor dá essa direção a Ezequiel. E ele diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebá. E caí com o rosto em terra. Veja, quando Ezequiel se apercebeu da presença do Senhor no vale, ele se prostrou em adoração. Então, esse texto, é um texto profundo, é um texto maravilhoso, aonde vem nos mostrar a experiência do profeta Ezequiel com Deus. Então, a mão do Senhor sobre a vida dele, e a mão do Senhor o conduziu àquele lugar. Por quê? Porque o Senhor tinha o propósito de ter uma conversa com o profeta. Ô, meu irmão, às vezes Deus está nos tirando do bolo. Muitas vezes Deus não quer que nós estejamos lá no meio da multidão. Não é aquele momento que Deus vai falar conosco. Muitas vezes o Senhor vai nos levar lá para a solidão do nosso quarto, e o Senhor ainda vai dizer: fecha a tua porta, porque eu preciso falar contigo. Então é muito importante nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes Deus fala conosco no santuário, no templo, no culto. Fala. Deus fala conosco através dos louvores, fala. Porém, algumas vezes, Ele nos leva a um lugar bem separado dos demais. Por quê? Porque Deus deseja ter uma conversa a dois conosco. Quando a gente observa isso aqui, a gente vai ver que o homem sempre deseja estar nos lugares altos. Nós vamos ver normalmente as pessoas anunciando até no pátio da igreja: não, amanhã eu vou para o monte, vou subir o monte, vou orar, eu vou com um grupo de irmãos, eu vou orar. Então o homem gosta de estar nas alturas. Mas nós vemos na Bíblia que algumas vezes Deus chama os seus servos, suas servas, seus profetas para o vale. Para o vale. Quando o Senhor também deu uma palavra a Jeremias, lá no capítulo 18, interessante, né? Porque o Senhor disse para Jeremias assim: meu filho, desce, vai para a casa do oleiro, porque eu preciso falar contigo. E aqui também o Senhor está falando a Ezequiel para descer, para ir para o vale. Ir para o vale. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós recebemos a ordem do Senhor de subir, soa melhor para nós do que aquela palavra que o Senhor vem e diz: desce, porque eu quero falar contigo. Parece que é um momento de repreensão. E agora, o que, que Deus vai falar comigo? E quando, mesmo não estando devendo, vem logo um sentimento, né? E aí a gente fala: o que eu fiz de errado? É interessante, né? Porque quando o pastor passa por nós no pátio da igreja e diz assim: irmão, eu preciso falar com você, a pessoa já fica toda arrepiada, temerosa, pensando assim: o que eu fiz que o pastor quer falar comigo em particular? Às vezes o pastor quer passar uma palavra boa, uma coisa boa, mas a pessoa já pensa logo: será que eu estou devendo? Por quê? Porque no natural, o ser humano gosta de estar nas alturas. Mas volta e meia, Deus nos chama para o vale. Então veja, o que é vale? Vale é entre a planície e o monte. Aí o vale está lá. E o vale na Bíblia é sinônimo ou símbolo de provação. Estou passando pelo vale. Então a pessoa já está declarando: estou na luta, estou na prova. Então quando diz que está no vale, a pessoa já está dizendo: estou sendo provado. Muitas vezes dentro da igreja, o irmão, a irmã, passa pelo pastor, passa pelo outro irmão, passa pela outra irmã e diz: pastor, irmão, ore por mim porque eu estou no vale. Ou seja, estou na luta, estou na dificuldade, estou na prova. E para chegar ao monte da vitória, entenda isso. Ninguém vai para o alto do monte sem passar pelo vale. Tanto que para chegar no alto do monte tem uma subida. É um desafio para chegar lá no alto. Mas nós buscamos forças para chegar lá no alto do monte. Por quê? Porque o nosso propósito é chegar lá no alto e conversar com esse Deus maravilhoso. Mas a gente fica espantado quando o Senhor diz assim: vai para o vale. E aí é bom que nós entendamos uma coisa: Deus fala conosco no monte? Fala, mas Deus também fala conosco no vale. Lá no Salmo 23, no verso 4, Davi traz uma palavra maravilhosa já no primeiro verso, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no verso 4, ele diz assim: mesmo que eu ande no vale, que vale? Vale do sofrimento, vale do sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que eu não vou temer o vale? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então, quando o Senhor está dirigindo o profeta para o vale, de antemão, o Senhor já tira um pouco da curiosidade do profeta, porque o Senhor diz para ele: eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Então, primeira coisa, Deus me mandou para o vale, mas eu não vou estar sozinho. E não é qualquer pessoa que vai estar comigo, é o Deus Todo-Poderoso. E outra coisa, Deus não vai me inquirir, Ele é quem vai falar. Eu vou receber dEle a direção, eu vou receber dEle a palavra certa, eu vou receber dEle os alertas para eu não ser pego desprevenido. Então, quando nós vemos aqui, apesar de na Bíblia estar sempre mostrando que vale é lugar de provação, de luta, de batalha, vamos entender também aqui que vale é lugar onde nós alcançamos uma experiência mais profunda com esse Deus maravilhoso. Você quer ver? O Senhor levou Jacó para o Val de Jaboque. Está lá em Gênesis 32. E ali o Senhor trabalhou na vida de Jacó. E quando Jacó saiu daquele vale, quando já estava amanhecendo o dia, Jacó saiu daquele lugar com a sua vida transformada. Um homem transformado. Quer ver outra experiência maravilhosa? Lá em 1 Samuel 17, verso 1 em diante, diz lá que Davi chegou no vale de Ela. E o que, que estava acontecendo no vale de Ela? Golias estava blasfemando contra Deus e insultando o povo de Israel, perguntando se havia homem naquele exército para enfrentá-lo. Pelo tamanho de Golias, 3 metros e quase 3,20 metros, ninguém se dispunha a enfrentar Golias. Ninguém. E agora? Agora chega Davi na frente de batalha, mas Davi não foi lá para lutar. Davi foi lá porque o seu pai deu uma missão dele levar um lanche para os irmãos que estavam lá na frente de batalha e um queijo especial de leite de cabra para Saul, porque Saul gostava desse queijo. Então Jessé falou assim: vai lá, meu filho, leva o lanche para os teus irmãos, pergunta como é que está lá a situação e leva também um queijo especial para o rei. Mas quando Davi chegou lá, ele viu o gigante ofendendo a Deus e ofendendo o povo de Israel. Mas o que feriu mais a Davi foi as blasfêmias de Golias contra o Deus Todo-Poderoso. E aquilo causou uma repulsa no interior de Davi. Ele logo perguntou: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse camaradinho aí que está falando bobagem? Davi não suportava ninguém falar mal do seu Deus. Ô, irmão, será que a gente defende o nome do Senhor, a autoridade do Senhor, como Davi defendia? Davi não titubeou, colocou a própria vida em jogo contra o gigante, não para defender Israel, mas para defender o Deus Todo-Poderoso. Davi se levanta contra as blasfêmias de Golias. Às vezes a gente ouve as pessoas falando bobagem sobre Deus e ficamos quietos. não temos palavras para esclarecer, nós não vamos discutir, contender, mas nós vamos poder falar para a pessoa: Deus, não é isso que você está falando, não. Isso que você está falando não é o Deus que eu sirvo. E foi justamente o que Davi tomou posição. É interessante que foi justamente ali no vale de Ela que Davi se dispôs a enfrentar o gigante. E a vitória sobre o gigante mudou a vida de Davi. Se Davi não tivesse aquela reação, nada daquilo aconteceria. Ali, todo o povo reconheceu o valor de Davi. Meu irmão, quando nós estamos debaixo da obediência com o Senhor, quando nós estamos compromissados com esse Deus maravilhoso, quando nós estamos ligados a esse Deus maravilhoso, podemos estar no vale. Mas justamente no vale, o Senhor vai nos dar uma vitória tal que o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Então nós não devemos temer nenhum lugar. Por quê? Primeiro, se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor estiver conosco. Então, veja, lá em 1 Reis 20:28, no templo lá do rei Acabe, os sírios estavam lá, dominando. E disseram o que para o povo? Ah, se realmente o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Olha aí, olha aí. Agora, o que que Deus fez? Deus mostrou que ele é Deus dos montes, mas mostrou também que ele é Deus dos vales. É o Deus que opera em qualquer lugar. Nada pode impedir o operar desse Deus maravilhoso. Lá em Ezequiel 37, o Senhor conduz o profeta Ezequiel para uma outra experiência, um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. É interessante você observar uma coisa. Deus leva o profeta para aquele vale de ossos secos, uma visão tremenda. E quem iria operar o milagre seria o próprio Deus. Mas o Senhor queria contar com o profeta. Vamos abrir um parênteses aqui. Deus tem milagres para realizar nos dias de hoje. E eu vou te dizer, muitas vezes Deus está esperando a sua disponibilidade nas mãos dele para ele operar o milagre. Sabe por quê? Porque Deus quer contar com você. Há momentos que Deus quer contar comigo. Mas Deus tem algo especial para fazer através da vida de cada um de nós. E o Senhor, ele diz para Ezequiel: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que que a gente entende naquele vale tão dantesco? Olha o que que Deus fala com o profeta. Por mais feio, por mais tenebroso que seja o lugar, Deus quer operar um milagre para transformar e transmitir vida aonde não tem vida. Então, aonde Deus chega, Deus transforma a situação. Transforma a situação. É maravilhoso. Eu fico aqui estarrecido quando eu leio Ezequiel 37, porque o Senhor tem um diálogo bem pessoal com Ezequiel, e ele diz: meu filho, pode adquirir vida a esses ossos? E Ezequiel fica muito preocupado com a resposta que ele vai dar para Deus. Se eu disser que não, fico mal. Se eu disser que sim, o Senhor vai querer que eu dê as explicações. Então veja a sabedoria de Ezequiel. Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Foi justamente a resposta que o Senhor estava esperando do profeta. Foi justamente. E é interessante que o Senhor poderia dizer para Ezequiel: fica de lado, olha o que eu vou fazer. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor deu autoridade e poder ao profeta, porque veio o Espírito de Deus, encheu a vida de Ezequiel. E aí o Senhor diz para ele: profetiza sobre esse vale de ossos seus. Profetiza. Ou seja, usa sua fé. Determina o milagre. Eu vou operar através da tua fé. Eu vou honrar a tua fé. Então, Ezequiel, ele não olhou e não foi levado por aquela visão tenebrosa. Ele se deixou levar pela palavra de Deus que enchia o seu coração. E mesmo parecendo algo impossível de acontecer, a fé fez com que, de antemão, Ezequiel cresse, que aquele impossível poderia se tornar possível, porque Deus estava com ele. A ordem que ele recebera emanava do Deus Todo-Poderoso. E o milagre aconteceu. E ali foi levantado um poderoso exército. Deus foi trabalhando a mudança, a transformação. Deus foi levantando aquele exército. E é assim que o Senhor faz hoje. Hoje o Senhor quer levantar a igreja. Hoje o Senhor quer tornar a igreja um poderoso exército. O inimigo muitas vezes quer nos levar para o vale, querendo que nós tenhamos tristeza, querendo que nós vivamos no abatimento, queremos que nós pensemos em derrota, mas o Senhor diz assim: vai para o vale, porque eu é que vou falar com você. Você não vai ouvir palavra de desânimo do inimigo, você não vai ser contaminado por palavra de derrota do inimigo, eu vou falar com você. Quando você abre lá no Salmo 84, no verso 6, você vai ver o salmista escrevendo, dizendo que Deus passava pelo vale de Baca. E Deus faz no vale de Baca uma fonte. E ali, no vale de Baca, Deus enche os tanques. Veio a chuva, e aonde havia a seca, a água derramada pelo Senhor acabou com a seca, acabou com o vale árido. O poder do Senhor transformou o vale de Baca, o vale árido, em um manancial. Manancial. Maravilha, maravilha. Deus dá poder a alguém para que esse alguém cresça, prospere, seja abençoado por ele. Então os inimigos, vejam, também no vale, se uniram contra Josafá, contra Judá, mas os servos do Senhor foram lá, não lutaram e só foram para recolher os despojos deixados pelo inimigo. Está lá em 2 Crônica 20:26. E qual foi a palavra dada pelo Senhor? Nesta peleja vocês não terão que pelejar, eu pelejarei por vós. O amado, você vai poder até ver a luta, você vai até ver a peleja, você vai ver até o princípio da dificuldade, Mas vai chegar o momento que o Senhor vai dizer para você: você não vai pelejar nessa peleja, você não vai estar nessa luta, você não vai se desgastar nessa batalha, eu pelejarei por você. É maravilhoso quando Deus fala assim: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Sabe o que é isso? Pessoas se levantam, o inferno se levanta, o maligno se levanta, mas nenhum desses levantes vai ter poder para desfazer a bênção que o Senhor tem para a tua vida. Nada desses levantes vão impedir o agir de Deus na sua vida. Você não vai deixar de receber o que Deus já tem determinado para você. Sabe o que eu vejo em tudo isso aqui que eu estou conversando com você? Que Deus transforma lugares ruins em bons. Deus transforma a terra fértil em um lugar maravilhoso, ou terra estéril em terra fértil, terra árida em terra produtiva, fracassos em vitória. Deus transforma o vale da enfermidade, do desespero, em vida cheia de esperança. Então creia, creia, Deus fala comigo e com você no vale. Mesmo no vale, Deus tem o livramento, Deus tem a bênção para a sua vida. Que Ele, o Senhor, te abençoe, te guarde e te dê a paz.
Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, muito obrigado. É sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, Fábio Silva trazendo alguns pedidos de oração.
É o WhatsApp da oração, Eliel. Tá, estaremos lendo aqui os pedidos que chegaram. Foram muitos, não vai dar para ler todos hoje, mas a gente vai lendo ao longo da semana, tá bom? O nosso irmão Mário Lúcio, de Ubá, Minas Gerais, pede oração para sua vida e pelo seu casamento. O irmão pede que sua vida seja renovada e abençoada. De Comendador Soares, Nova Iguaçu, a irmã Edileuza pede oração para ela e para toda a sua família. Estaremos orando, Edileuza. De Vassouras, a irmã Márcia pede oração para sua mamãe, a dona Derlinda, que está com a vista embaraçada, e pede cura para ela. Da Tijuca, no Rio de Janeiro, o irmão Vitor pede oração para sua vida, para seu irmão Joaquim, para seu filho José Dalton, que mora em São João del Rei, Minas Gerais. E a irmã Selma pede oração para sua vida. A irmã pede bênçãos e livramento para sua vida material e espiritual. A família Melodia estará orando, tá toda unida nesse momento, por você que está passando por alguma dificuldade, por você que está passando por algum problema, para você que deseja algum milagre na sua vida, independente de você ter enviado um WhatsApp para a gente ou não, nós estaremos orando por você, todos nós juntos, o Brasil inteiro vai estar orando por você agora, tá bom? Que Deus lhe abençoe. E quem está orando é o nosso querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós queremos, na autoridade do teu nome, profetizar a vitória sobre essas vidas. Senhor, quando cada uma destas pessoas estava ali fazendo o pedido de oração, elas estavam com a mente voltadas para ti. Pessoas que às vezes estão até decepcionadas com o tratamento do homem, com aquilo que esperava e não recebeu, decepcionadas, entristecidas, outros até mesmo se sentindo traídos, traídas, coração dilacerado, sangrando. Senhor, eu creio que da mesma forma que essas pessoas fizeram pedido esperando de ti a resposta, eu creio que tu tens o milagre preparado para cada uma delas. Na tua palavra, em Êxodo, tu dizes: eu sou o Senhor quem te sara. Tu trazes a resposta certa. Tu tens a cura para o enfermo. Tu tens, Senhor, o ânimo novo para o caído. Tu tens o perdão para aquele que está envolto em pecados, dando a oportunidade para uma mudança de vida. O vício, a droga, a prostituição, a mentira, a inveja, a arrogância, a violência, não é maior que o teu amor, que o teu poder em restaurar vidas. A tua palavra, através do teu filho, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, diz que o teu nome está acima de todo o nome. Então nós não podemos balançar e temer, seja qual for o nome aqui na terra. Qualquer nome de enfermidade ou de autoridade, ou seja quem for na terra, está abaixo do teu nome. Tu és soberano. E nós cremos, Senhor, que nessa situação tu tens o escape que nós precisamos. Tu tens o escape que estas pessoas que estão com esse pedido de oração precisam. Que tu operes o milagre. E que nós tenhamos a oportunidade de ouvir o testemunho dessas pessoas. E elas vão passar a palavra para este culto e vão dizer: olha, eu estava com esse problema, mas Jesus entrou com providência e me deu a vitória. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tome posse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê a paz. Amém.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Eli Alves de Souza, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Um grande abraço, pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Fechar a porta que o Senhor abriu, tu és.